Murli Sacar, de 1º de abril de 2026. Essência. Doces filhos, vocês são numéricos na questão de conhecer o Pai, como Ele é e o que Ele é. Se todos o reconhecessem, haveria uma multidão imensa aqui. Pergunta: quando o som da revelação se espalhará por toda parte? Resposta: quando os seres humanos descobrirem que o próprio Deus veio para estabelecer um mundo novo ao destruir este mundo velho. O Pai que doa salvação a todos veio para nos conceder o fruto de nossa devoção. Quando houver esta fé, a revelação acontecerá e haverá tumulto por toda parte. Música: a chuva deste conhecimento é para aqueles que estão com o amado. Om Shanti. Vocês, filhos, ouviram duas linhas da música. A chuva é para aqueles que estão com o amado. O mundo não sabe quem é o amado. Apesar de haver muitos filhos, muitos deles não sabem como deveriam se lembrar do Pai. Eles não sabem como se lembrar dele. Eles repetidamente se esquecem dele. O Pai explica: filhos, considerem-se almas. Vocês são pontos. O Pai é o oceano de conhecimento e vocês têm de se lembrar dele. Incutam tal prática de lembrança que lembrança se torne constante. No final, apenas se lembrem: eu sou uma alma. Cada um de vocês tem um corpo, mas mantenham no intelecto o conhecimento de serem uma alma. Vocês receberam a direção do Pai. É difícil alguém se lembrar de mim como eu sou. Alguns filhos tornam-se muito conscientes do corpo. O Pai explicou que até que vocês apresentem o Pai a alguém, essa pessoa não será capaz de entender nada. Primeiro de tudo, eles deveriam saber que o incorpóreo é nosso Pai, o Deus do Gita, que Ele é o doador de salvação para todos. Neste momento, Ele está desempenhando o papel de conceder salvação. Se os intelectos deles tivessem fé com relação a este ponto, todos os sábios e homens santos, etc., viriam aqui em um segundo. Haveria grande caos em Bharat. Se eles soubessem que este mundo vai ser destruído agora, haveria uma fila de Bombaim até Abu. No entanto, ninguém pode ter uma fé assim tão rápido. Vocês sabem que a destruição tem de acontecer. Todos eles permanecerão dormindo em um sono profundo. Então, no final, a influência de vocês se espalhará. Ter fé no aspecto de que o Deus do Gita é o Pai Supremo, a Alma Suprema, Shiva, não é como ir à casa da tia. Se isso ficasse conhecido, haveria esse som por toda Bharat. Ainda hoje, quando vocês explicam a alguém, outra pessoa diria que vocês lançaram um feitiço mágico sobre ele. Esta árvore tem de crescer muito devagar. Ainda resta um pouco de tempo. Vocês ainda têm tempo para se empenhar. Vocês explicam às pessoas proeminentes, mas elas não entendem nada. Dentre vocês, filhos, também, alguns não entendem este conhecimento. Se não há lembrança do Pai, não pode haver esse estágio. O Pai entende como é a fé de vocês. Até hoje, alguns de vocês quase não se lembram do pai, mesmo 1% ou 2%. Apesar de estarem sentados aqui, eles não têm aquele amor pelo pai. Tem de haver amor e fortuna aqui. Se tivessem amor pelo pai, eles entenderiam que têm de seguir Shrimati a cada passo. Estamos nos tornando senhores do mundo. Existe a consciência de corpo de meio ciclo. E é por isso que agora requer muito empenho tornar-se consciente da alma. Considerar-se uma alma e lembrar-se do pai mais amado não é como ir à casa da tia. Se eles fizessem isso, haveria tal brilho no rosto. Quando uma menina se casa e coloca joias, há tanta felicidade no rosto dela. No entanto, aqui, alguns sequer se lembram do noivo. E então, o rosto deles permanece murcho, nem queiram saber. Quando uma menina se casa, o rosto dela fica feliz, enquanto os rostos de algumas meninas permanecem como de um cadáver, mesmo depois do casamento. Existe de tudo. Algumas ficam confusas quando vão para outra casa. Aqui é igual. É necessário empenho lembrar-se do pai. É lembrado sobre os momentos finais. Pergunte aos gopis e às gopis sobre a alegria suprassensorial. Vocês têm de criar o estágio de se considerar gopis e gopis e de terem lembrança constante do pai. Apresentem o pai a todos. O pai veio e está dando aquela herança a vocês. Todo conhecimento está incluído nisso. No final, quando Lakshmi e Narayan estavam completando seus 84 nascimentos, o pai veio e os ensinou Raja Yoga e deu o reino a eles. O quadro de Lakshmi Narayan é um quadro número 1. Vocês sabem que eles fizeram tais ações no nascimento anterior e que o pai agora está ensinando vocês como desempenhar essas ações. Ele diz, tornem-se Manmanabhav, permaneçam puros. Não cometam nenhum pecado, pois agora vocês estão se tornando almas caridosas, os senhores do paraíso. Mayan, Ravan, fez com que vocês cometessem pecado por meio ciclo. Agora perguntem-se, eu cometo algum pecado? Eu continuo a fazer ações caridosas? Eu me tornei uma bengala para os cegos? O pai diz, tornem-se Manmanabhav. Vocês têm de perguntar, quem disse Manmanabhav? Aquelas pessoas afirmam que foi Sri Krishna quem disse isso. Vocês sabem que o Pai Supremo, a Alma Suprema, Shiva, disse isso. Há uma diferença de dia e noite. Junto com o aniversário de Shiva, também existe o aniversário do Gita. Junto com o aniversário do Gita, também existe o aniversário de Sri Krishna. Vocês sabem que se tornarão os futuros príncipes. Vocês têm de mudar de mendigos em príncipes. Esta é a meta e objetivo do Raja Yoga. Vocês podem provar que o Deus do Gita não foi Sri Krishna, mas o incorpóreo. E então a noção de onipresença desaparecerá. Somente o Pai é o doador de salvação para todos e o purificador. Ele também é chamado de libertador. No entanto, as pessoas dizem que ele é onipresente. Elas não entendem nada do que dizem. Elas dizem tudo o que entra em suas cabeças sobre religião. Existem três religiões principais. A religião das divindades continua por meio ciclo. Vocês sabem que o Pai estabelece as religiões Brahmin, das divindades e dos guerreiros. O mundo não sabe disso. Eles consideram a duração da Idade de Ouro como de centenas de milhares de anos. A religião eterna e original das divindades é a mais elevada de todas as religiões. No entanto, eles se esqueceram de sua própria religião e se tornaram irreligiosos. Os cristãos não renunciam sua religião. Eles sabem que Cristo estabeleceu a religião deles. O islamismo, budismo e cristianismo são as principais religiões. Também existem muitas outras religiões menores. Ninguém sabe quando começou esta expansão. Faz pouco tempo desde a existência de Maomé. Aqueles do Islã são muito antigos. Os cristãos são bem mais conhecidos e também há muitos outros. Todos têm sua própria religião. Eles têm suas próprias religiões diferentes e nomes diferentes. E, portanto, ficaram confusos. Eles não sabem que só existem quatro escrituras religiosas principais. O deitismo e o brahmanismo estão incluídos nisso. Os brahmins tornam-se divindades e então se tornam guerreiros. Ninguém sabe disso. Canta-se: saudações aos brahmins. O Pai Supremo, a Alma Suprema, veio e estabeleceu as religiões Brahmin, das divindades e dos guerreiros. Esses termos existem, mas eles leem tudo como papagaios. Esta é uma selva de espinhos. As pessoas acreditam que Bharat tenha sido um jardim de flores. No entanto, ninguém sabe quando ela foi criada, como ela foi criada ou quem a criou. Eles não sabem quem é a Alma Suprema. Portanto, eles se tornaram órfãos. É por isso que há tanta luta e briga. Eles simplesmente continuam a ficar felizes fazendo devoção. O Pai agora veio para trazer luz. Ele concede liberação em vida a vocês em um segundo. Quando Satguru lhes dá a unção de conhecimento, a escuridão da ignorância é dispersada. Vocês entendem que agora estamos na luz. O Pai deu um terceiro olho a cada um de vocês. Apesar das divindades terem sido mostradas com um terceiro olho, as pessoas não entendem o significado disso. Na realidade, vocês têm um terceiro olho, mas eles mostraram as divindades com um terceiro olho. Não há menção de Brahmins no Gita. No Gita, eles mostraram uma guerra entre os Kauravas e os Pandavas e uma carruagem puxada a cavalos, etc. Eles não entendem nada. Eles lhes dizem: vocês sequer acreditam nas escrituras. Vocês podem dizer a eles o porquê de não acreditarmos nas escrituras. É porque sabemos que todas elas são a parafernália do caminho de devoção. Conhecimento e devoção são lembrados. Devoção começa quando o reino de Ravan começa. O povo de Bharat entra no caminho de pecado e se torna corrupto em sua religião e ações. E é por isso que agora eles se chamam de hindus. Eles agora se tornaram impuros. Quem os tornou impuros? Ravan. As pessoas queimam uma efígie de Ravan. Elas pensam que isso continuou desde tempos imemoriais. No entanto, o reino de Ravan não existia na Idade de Ouro. Eles não entendem nada. Maia tornou os intelectos deles completamente de pedra. Somente o Pai muda vocês de pedra em seres divinos. É somente após ele entrar na idade de ferro que ele estabelece a idade de ouro. O Pai explica isto, mas é raro entrar no intelecto de alguém. Vocês, Kumaris, agora ficaram noivas. Ele está transformando vocês em rainhas. Vocês foram raptadas, ou seja, foi dito a vocês, almas. Vocês pertenceram a mim e depois se esqueceram de mim. Vocês se tornaram conscientes do corpo e pertenceram a Maia. No entanto, não há questão de fuga ou de rapto. Constantemente, lembrem-se apenas de mim. O empenho reside apenas na lembrança. Muitos se tornam conscientes do corpo e fazem ações pecaminosas. O Pai sabe que algumas almas não se lembram dele. De jeito nenhum. Elas se tornam conscientes do corpo e cometem muitos pecados, e a urna de pecado desta forma é centuplicada. Em vez de mostrarem o caminho aos outros, elas próprias se esquecem do caminho. Então, elas se tornam ainda mais degradadas. O destino é muito elevado. Aqueles que sobem apreciam a doçura do néctar do paraíso. Aqueles que caem são totalmente esmigalhados. Um reino está sendo estabelecido. Vejam quanta diferença é criada. Alguns estudam e alcançam o céu, enquanto outros caem ao chão. Se o intelecto for lento, eles não conseguem estudar. Alguns dizem a Baba que não conseguem explicar aos outros. Baba diz: ok, simplesmente considerem-se uma alma e se lembrem de mim, seu Pai, e lhes darei felicidade. No entanto, vocês não se lembram de mim absolutamente. Se vocês se lembrassem do Pai, vocês também relembrariam os outros. Quando vocês se lembram do Pai, seus pecados são absolvidos. Vocês não podem ir à terra de felicidade a menos que se lembrem dele. Vocês podem receber sua herança para 21 nascimentos do Pai incorpóreo. Todos os demais somente dão felicidade temporária. Quando alguém tem um filho ou recebe bênçãos e ganha uma loteria com o poder oculto, aquela fé é incutida. Se alguém se beneficia com 2 ou 4 milhões, ele louva aquele de quem recebeu aquela quantia, mas tudo aquilo é temporário. Ele não pode receber saúde nem riqueza para 21 nascimentos. No entanto, os seres humanos não sabem de nada, então vocês não podem culpá-los. Eles simplesmente ficam felizes com felicidade temporária. O Pai ensina Raja Yoga a vocês, filhos, e lhes dá a soberania do paraíso. É tão fácil. Alguns são incapazes de explicar alguma coisa. Alguns entendem, mas por não terem yoga correto, a flecha não atinge ninguém. Ao se tornarem conscientes do corpo, um pecado ou outro é cometido. Yoga é a coisa principal. É com o poder do yoga que vocês se tornam os senhores do mundo. Deus, e não Shri Krishna, ensinou o yoga antigo a vocês. A peregrinação da lembrança é muito boa. Quando vocês vão ver um drama, todas as cenas surgem em sua mente. No entanto, demoraria narrar aquilo a alguém. Aqui se dá o mesmo, a semente e a árvore. Este ciclo é muito claro. É uma questão de um segundo. A terra de paz, a terra de felicidade e a terra de tristeza. No entanto, vocês deveriam ser capazes de se lembrar disso. A coisa principal é a apresentação do Pai. O Pai diz: ao se lembrarem de mim, vocês ficarão sabendo de tudo. Achá! Shiv Baba lembra-se de vocês, filhos. Brahma Baba não se lembra de vocês. Shiv Baba sabe quem são os filhos dignos dele. Claro que ele se lembraria dos filhos serviçais e dignos. Este não se lembraria de ninguém. Esta alma recebeu a direção. Constantemente, lembre-se de mim apenas. Achá! A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe, do pai, Babdada. O pai espiritual diz namastê a vocês, filhos espirituais. Essência para Dharna. Primeiro, para se tornarem afortunados, tenham amor verdadeiro por um pai. Ter amor significa continuar a seguir o Shrimati do único a cada passo. Segundo, definitivamente façam atos de caridade. O maior ato de caridade é apresentar o Pai a todos. Lembrem-se do Pai e relembrem todos do Pai. Bênção. Que vocês transformem sua visão e atitude e assim transformem o mundo, tornando-se uma imagem que concede visões. Torne sua visão divina, transformando sua atitude, e muitas almas verão a própria forma verdadeira, seu lar verdadeiro e o próprio reino verdadeiro a partir da visão de vocês. Para lhes dar essa visão verdadeira, que não haja a mínima travessura da consciência de corpo em sua atitude. Reformem sua atitude e tornem sua visão divina, e este mundo será transformado. Aqueles que os virem sentirão que seus olhos não são apenas olhos, mas recipientes de mágica. Seus olhos se tornarão um meio para lhes dar visões. Slogan: juntamente com ânimo e entusiasmo por fazerem serviço, tenham uma atitude de desinteresse ilimitado. Este é o meio de sucesso para vocês. Om Shanti. Sinal Avyakti. Assimilem as virtudes de doçura e humildade para se tornarem grandiosos. Aqueles que assimilam a virtude da doçura tornam-se grandiosos aqui e também alcançam um status lá. Todos veem aqueles que têm doçura como grandes almas. Portanto, cada filho deveria especialmente ter a virtude da doçura. Somente com doçura vocês conseguirão glorificar o nome de Madhusudana, um título de Krishna, o doce. Aqueles que têm o mel da doçura consigo não têm nada além de sucesso em todas as tarefas que realizam. O fracasso é removido de suas vidas.